Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Temos muitas informações para hoje aqui no nosso Pense Verde, mas quero começar destacando para você sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. A falta de chuva regular está prejudicando várias cidades do estado. Aqui em Vacaria, embora os efeitos não sejam tão visíveis, especialmente para o pessoal da agricultura, né, que tem comemorado essas chuvas esparsas que estão acontecendo, a barragem da Corsã está 2,5 metros abaixo do nível normal e a companhia já buscou alternativas para manter o abastecimento para a população. Nesta semana, inclusive, deverão ser adotadas novas medidas, como a utilização da água do arroio Passo da Porteira. Nós vamos trazer agora aqui destaque e informação que chega com Ronaldo Pontel.
A barragem da Corsã está 2,5 metros abaixo do nível normal e está sendo utilizada a água do açude do Parque de Rodeios para abastecer a cidade. A situação no momento é de atenção, mas ainda não é preocupante. Por enquanto, não há previsão de racionamento de água. A média de consumo é de 216 litros de água por segundo em Vacaria. O gestor substituto da Corsã, Cristiano Rodrigues de Jesus, destaca a importância da utilização da água do açude do Parque de Rodeios, o que ameniza a falta de chuvas.
Iniciou já a utilização dessa água na semana passada, já conseguiu manter um pouco mais o nível da nossa reservação, porque senão hoje ela já seria um pouco mais abaixo. Claro, tivemos uma chuva semana passada que auxiliou também, mas na semana passada a gente nós estávamos com 2,75 abaixo do nível do vertedouro. A precipitação que teve mais o início da utilização da água do açude, a gente já conseguiu, já havia recuperado 25 centímetros já da água da barragem. No caso, ela nos dá um fôlego maior para aguardar pelas chuvas, evitando um nível mais preocupante de decréscimo da água da barragem. Está 24 horas que ela está feita, ela está na base da... não é mecânico, no caso. Foi, no momento que é ativado, só vai parar no momento que secar o açude. Ou que a gente feche, não seja mais necessário, a gente desative.
Nos próximos dias também será utilizada a água do arroio do Passo da Porteira, também para abastecer a barragem.
A gente já tem uma previsão, seguindo, no caso, o consumo e a falta de chuvas como está, a gente está com previsão para final da primeira quinzena de fevereiro já iniciar a utilização da água do açude do arroio Passo da Porteira. Já para manter, no caso, como disse, mais uma vez, a gente manter o nível da barragem e evitar preocupações maiores, no caso. Já temos a estrutura pronta, que faz a canalização da água. A gente só traz a bomba e o gerador para ativá-la. Depende de uma locação, né? Então já é previsto, traz o gerador, instala a bomba e inicia o processo. Que a nossa barragem, no caso, ela não tem uma condição de ampliação, né? Devido à rocha no terreno lá. Então ela tem que ser feita de formas alternativas essa ampliação, já que a gente não consegue reduzir a utilização, não, o abastecimento.
Exato.
Ele auxilia, mas ao mesmo tempo também que ele está nos auxiliando, a gente consegue estar retirando a água ali, existe uma certa reservação lá, não é muito grande, mas ela é constantemente abastecida, mas o arroio também, com a seca, ele também reduz o volume de água. Então, a cada ano, o volume de água que a gente tem para fazer a adução, essa transposição, também acaba reduzindo de forma gradual, né? Então, cada ano que a gente utiliza a água, a seca também, no caso a falta de chuva também não abastece o rio, reduz a água dele também pra gente.
A Corsan também pede que a população não vá até a barragem para tomar banho ou para diversão, pois é proibido. Muitas pessoas acabam deixando lixo no local, o que acaba ocasionando transtornos. E também alerta que é muito perigoso nadar no local. Ronaldo Pontel para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Ronaldo, trazendo a reportagem, portanto, sobre a falta de água, né, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, mas aqui em Vacaria a gente tem uma condição de barragem abaixo do nível normal, o que deve ser solucionado nos próximos dias. Mas é claro que sempre é necessária a participação da comunidade, principalmente no cuidado com o uso racional da água. Vamos seguindo, o Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Quero trazer a reportagem de que a Assembleia Legislativa sediou o seminário em defesa da água pública.
Ocorreu nesta segunda-feira, no plenarinho da Assembleia Legislativa, o Seminário em Defesa da Água Pública. O evento integrou a programação do Fórum Social Mundial. O especialista em saneamento e representante do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, Marcos Heleno Montenegro, falou sobre três fatores considerados importantes na prestação privada do serviço do esgotamento sanitário. Segundo ele, esses fatores criam uma situação de assimetria de poder. Quando o serviço é prestado pela iniciativa privada, colocaria em risco os princípios da água como direito humano.
Primeiro, a orientação pela maximização dos lucros e não a do atendimento de todos. Segundo, a característica do serviço de água e esgoto de serem monopólios naturais. Diferentemente, por exemplo, do serviço de telefonia celular, não é possível escolher o prestador de serviço ou trocar de serviço do prestador de serviço. E terceiro, o aspecto relacionado ao desequilíbrio de poder. O prestador de serviço, em geral, tem muito mais conhecimento e articulação, inclusive política, do que o próprio consumidor.
Para o palestrante, o novo marco legal do saneamento, expresso pela Lei Federal 14.026 e decretos decorrentes, está servindo para desmontar as companhias estaduais de saneamento, para facilitar a penetração das empresas privadas. Estiveram presentes na plateia integrantes de entidades identificadas com o tema, oriundos de vários estados do Brasil. Eles utilizaram a palavra ao final do evento, buscando mobilizar e sensibilizar os assistentes em relação a essa causa. Ao final do evento, o deputado Jefferson Fernandes propôs a junção das propostas e a publicação delas em uma carta, a ser entregue ao presidente Lula, às câmaras de vereadores e às demais assembleias legislativas. Foi proposta também a criação do Dia do Grito pela Água, semelhante ao que já ocorre com o Grito pela Terra. Da Assembleia Legislativa, Fabiane Moreira.
E tá calor aí? Olha, nesses últimos dias, Vacaria pelo menos registrou a temperatura mais alta do ano até agora, com máxima de 33 graus. E a NASA revelou que 2022 foi o quinto ano mais quente da história. É a informação que a gente traz agora para você.
O ano de 2022 foi o quinto mais quente da história, segundo o estudo global do clima conduzido pela NASA. A pesquisa da Agência Espacial Americana confirma os dados divulgados por outras duas grandes instituições. Também divulgado na quinta-feira, o relatório da Organização Meteorológica Mundial chegou à mesma conclusão e, no começo da semana, o Programa de Monitoramento de Aquecimento Global, Copérnicus, da Comissão Europeia, foi outro a classificar o ano passado como o quinto mais quente da série histórica. Em 2022, o valor registrado foi de 1,11 graus centígrados, mais elevado do que a média do século XIX. Segundo os pesquisadores, esse cenário indica que o mundo se encaminha para ultrapassar a meta estabelecida no Acordo de Paris em 2015, que prevê limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados acima das temperaturas do período pré-industrial. O diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, Gavin Schmidt, Schmidt disse que pelo ritmo em que estamos, não vai demorar mais que 2 décadas para chegarmos ao aumento de 1,5 graus centígrados e a única maneira disso não acontecer é reduzir os gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar dos apelos da comunidade científica, 2022 teve alta das emissões de dióxido de carbono. A principal fonte de emissões foi mais uma vez a queima de combustíveis fósseis. Agência Rádio Web com informações internacionais, Alexandra Fiori.
Falando ainda sobre aquecimento global, sobre planeta, a ONU ressaltou nesta semana a urgência de ações para salvar o clima.
O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que Cabo Verde é um parceiro na construção de um mundo mais justo e mais sustentável e que tem defendido de forma consistente a sustentabilidade nos últimos 40 anos. A declaração ocorreu durante uma entrevista a jornalistas ao lado do primeiro-ministro cabo-verdiano José Ulisses Correia e Silva, que convidou Guterres para participar da Cúpula do Oceano, que ocorre na ilha de Mindelo, na nação africana. Guterres lembrou que Cabo Verde está na linha de frente dos efeitos das mudanças climáticas.
Sei que Cabo Verde enfrentou uma seca severa. A subida do nível do mar e a perda da biodiversidade e de ecossistemas representam ameaças existenciais para este, como para muitos outros arquipélagos. Estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, a ação e os investimentos necessários.
O chefe da ONU ressalta que é preciso urgência para salvar o planeta. O mundo está prestes a ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius e, se nada for feito, Guterres disse que o planeta vai chegar a 2,8 graus Celsius de aquecimento global até o final deste século. Ele acredita que países como Cabo Verde nada fizeram para contribuir para a crise, mas sofre as consequências dela. Cabo Verde tem investido na economia azul e convertido títulos da dívida pelo investimento na mitigação climática dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em seu discurso, Guterres citou os objetivos de proteção marinha do país africano e disse que nações pobres ainda não receberam a promessa feita no Acordo de Paris de os países ricos destinarem 100 bilhões de dólares para combater a mudança climática.
Houve um compromisso de dobrar o financiamento para a adaptação, mas ainda não vimos um programa de ação que permita ter a certeza que isso se vai concretizar. Por outro lado, o chamado Fundo Verde tem funcionado com uma grande ineficácia e com dificuldades de acesso, sobretudo às pequenas economias.
Ao ser perguntado sobre o aumento de investimentos militares no mundo, Guterres disse que isso atrapalha no combate à pobreza. Durante sua viagem a Cabo Verde, Antônio Guterres deve conhecer de perto projetos inovadores no país, que tem 99,3% do seu território coberto por água. São 10 ilhas no arquipélago localizado no meio do Oceano Atlântico. Desde 2015, quando Cabo Verde traçou a estratégia de investimento na economia azul, o país tem desenvolvido eventos voltados para o oceano. Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Seguimos aqui agora trazendo mais uma reportagem do Ronaldo, que fala sobre os trabalhos da Ongratas em Vacaria.
A Ongratas, organização não governamental de resgate, atendimento e tratamento de animais silvestres, tem como objetivo dar suporte aos órgãos de segurança quando ocorrer o encontro de animais silvestres feridos ou abandonados. A ideia surgiu da dificuldade em achar um lugar para tratar os animais, para que, após receberem os cuidados, possam retornar ao seu habitat natural. O biólogo Herbert Haas Jr. explica o trabalho realizado pela ONG.
Os animais silvestres não tinha para onde deixar, porque é diferente a situação, né? O amigo do bicho prestava um auxílio, mas também não era a área deles. Então, a gente viu a necessidade aí de montar essa ONG para que pudéssemos trabalhar fazendo o resgate e dar uma oportunidade para esses animais também a virem a sobreviver, né? E tirar um problema também da cidade. Ah, invadiu, a gente teve casos de puma que invadiram, né, residências aqui em Vacaria um tempo atrás. A gente viu essa necessidade e tem muitos animais, e quando a gente fala em animais, aí tem desde aranhas, né, que o pessoal não gosta muito, cobras, leão baio, como você falou ali, teve papagaio charão, que teve gente que me ligou para para socorrer esse animal e já foi solto. Foi encontrado na cidade com o pessoal atirando pedra nele, daí até um veterano dos bombeiros que encontrou, brigou com a gurizada e pegou o bicho e entrou em contato com os órgãos de segurança. Né? E os órgãos de segurança também então me repassaram para que eu pudesse dar o tratamento necessário para o animalzinho. Vários animalzinhos, até cobras também, inclusive, né? Cobras também. A gente tem bastante animais que a gente recolhe, né? E até esse problema do cachorro do mato, o pessoal deve se lembrar que tinha um problema ali no cartódromo, né? Então nós também resolvemos esse problema também.
O advogado da ONG Wagner Froese destaca que quem localizar o animal silvestre deve entrar em contato com os órgãos de segurança para o resgate do bicho.
Muitas vezes esses animais são encontrados em residências e em propriedades rurais e não são reportados aos órgãos de segurança pública para que seja feito o devido recolhimento desses animais e largado eles no ambiente, no habitat deles adequado. Muitas vezes, não por maldade das pessoas, mas porque esse ambientalismo radical que se espalhou aí nos últimos anos, o que nós gostamos de deixar claro é que a ONGRATAS, nesse sentido, é que a ONGRATAS não vem para incomodar ninguém, ela vem ao auxílio dessas pessoas, porque para dar segurança de que se um animal for encontrado, um puma, por exemplo, baleado dentro de um terreno, da propriedade rural de uma determinada pessoa. Sim. Lá a pessoa fica com medo, às vezes pode ficar com medo de ligar para a Patrã, porque o animal está na terra dele, ele não sabe a repercussão jurídica disso. Então a ONG vem para auxiliar e ter um canal. Claro que nós vamos termos que trabalhar sempre com os órgãos de segurança pública, aqueles que são com a Patrã, com os amigos da Patrã ali, com o Dr. De Favere, enfim. Mas eles podem entrar, vai ter um órgão específico para eles entrarem em contato e esse animal ser resgatado lá, vai ser feita uma análise, vai ser dado um recibo, né, uma espécie de recibo de como o animal foi encontrado, que a pessoa procurou os órgãos, e desincumbindo ele de qualquer responsabilidade aí criminal, de natureza criminal, ambiental.
A pena de detenção varia de 6 meses a 1 ano para quem cometer algum crime contra animal silvestre. A ONGRATAS também vai atuar em escolas para ensinar as crianças a terem cuidados maiores com relação à natureza e também ao meio ambiente. No caso de soltura de animais, as escolas serão convidadas a presenciar. A ONG ainda está passando por um processo de formalização, portanto, quem presenciar alguma situação com um animal silvestre, por enquanto, ainda deve entrar em contato com os órgãos de segurança. Ronaldo Pontel para a tua Rádio Fátima.
Obrigada, Ronaldo. Nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, um ótimo final de semana, de paz e bem.